Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 2 de julho de 2022. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre. E no programa de hoje, vamos falar sobre a OTAN, que diz estar se preparando para a guerra com a Rússia. Presidente do Equador sobrevive a processo de impeachment. Vamos ouvir depoimentos de brasileiros que vivem no Canadá e saber as oportunidades de trabalho que existem por aqui. E falar sobre Vancouver, uma das cidades de melhor qualidade de vida do mundo. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Aliança Militar do Ocidente sob a liderança dos Estados Unidos, anunciou a sua refundação nesta quarta-feira, entronizou a China como uma ameaça potencial e se prepara para um período de expansão contra a Rússia, ancorada em ações americanas e na entrada de Suécia e Finlândia na organização. Novo conceito estratégico da OTAN volta à fundação do grupo para encontrar sua razão de ser: combater Moscou com dissuasão militar. Os russos querem estabelecer esferas de influência e controle direto por coerção, subversão, agressão e anexação, diz o texto, que ecoa os temores de uma terceira guerra. Aos integrantes da OTAN, reunidos em Madrid durante esta semana, o presidente Volodymyr Zelensky voltou a pedir mais armas, particularmente artilharia. Nas últimas semanas, o balanço militar pendeu para o lado russo no Donbás. Mas há também o interesse de Kiev em pintar um quadro ainda mais dramático para se armar melhor. A escalada militar de Moscou, incluindo as regiões dos mares Báltico, Negro e Mediterrâneo, além de sua integração militar com a Belarus, desafia nossas seguranças e interesses, completa o conceito que aponta para as ameaças de uso de armas nucleares feitas por Vladimir Putin nesta crise. E o inovador e disruptivo desenvolvimento de armas com capacidade dupla, atômica e convencional, com mísseis hipersônicos. Para fazer frente a isto, mais gasto militar. Em 2021, só 8 dos 30 membros da OTAN aplicaram mais de 2% de seu PIB em defesa, como a aliança preconiza. É mais do que os 3 países que o faziam em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e deitou a fundação da guerra ora em curso, mas ainda longe da sua meta. Enfrentamos uma mudança radical, disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, para quem, em 2022, 9 membros chegarão aos 2% ou mais, e em 2024, 19 membros. A meta será o piso, não o teto, do gasto militar. Com efeito, os Estados Unidos puxa o comboio com 3,57% do maior PIB do mundo para a área militar. Nesta mesma reunião desta semana, a OTAN conseguiu um outro avanço significativo. O governo da Turquia assinou um acordo com Suécia e Finlândia para apoiar a entrada dos 2 países nórdicos na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O termo foi assinado em Madrid, onde os líderes dos Estados-membros da Aliança Militar do Ocidente se reuniram ao longo desta semana, sob o patrocínio do presidente americano Joe Biden. A resistência turca era o principal entrave a um dos 2 grandes efeitos colaterais da guerra da Ucrânia, ou seja, o fim da neutralidade dos vizinhos norte-europeu, 2 séculos no caso sueco e 7 décadas no caso finlandês. Ankara vinha resistindo à postulação, alegando que ambas as nações apoiavam grupos de oposição ao governo de Recep Tayyip Erdogan. Ainda não está claro o que foi prometido pelos nórdicos ao turco, mas de acordo com o comunicado da presidência em Helsinki, os chanceleres dos três países assinaram um memorando para dar continuidade ao processo de adesão. A Turquia obteve conquistas importantes na luta contra organizações terroristas. A Turquia obteve o que queria, afirmou a presidência turca, sem oferecer detalhes. Mas enquanto a OTAN se rearticula, a Rússia segue com sua ação na Ucrânia, avançando na região do Donbás, ampliando sua união com a Belarus e continuando a fazer ameaças com o uso de armas nucleares.
Lysychansk está sob intensos bombardeamentos, de acordo com o governador regional ucraniano. As forças invasoras da Rússia tentam agora conquistar o último reduto das forças ucranianas na província oriental de Lugansk, após terem assegurado a ocupação de Severodonetsk. A captura de Lysychansk daria às forças do Kremlin o controlo da província, ficando assim mais perto do objetivo de controlar em toda a região do Donbass. Uma vez que os separatistas pró-russos controlam metade de Donetsk, a outra província que constitui o Donbass. Os bombardeamentos precederam um encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o homólogo bielorrusso Alexander Lukashenko. Putin anunciou que nos próximos meses irão ser transferidos para a Bielorrússia os sistemas de mísseis táticos Iskander-M, que podem utilizar mísseis balísticos e de cruzeiro, tanto convencionais como nucleares. O presidente russo volta assim a colocar em cima da mesa a ameaça nuclear, 4 meses após ter ordenado a invasão da Ucrânia. Este sábado, a Rússia lançou também dezenas de mísseis contra outras zonas da Ucrânia, como por exemplo Kharkiv, a segunda maior cidade do país.
A dedução de tudo isso é de que as relações do Ocidente com a Rússia se azedam cada vez mais, porém ainda longe do ponto de uma confrontação militar. E quem continua sofrendo enquanto isso é a população da Ucrânia. A seguir, presidente do Equador escapa de processo de impeachment.